Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã, que está aqui na sua emissora de rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Humberto Fernandes e Jalber Pereira já juntos para fazer o resumo das principais informações do dia. Vamos aos destaques, Jalber Pereira, bom dia.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, Polícia Civil avança com a operação Captura e prende 12 suspeitos considerados de alta periculosidade.
Ex-prefeito, irmã e empresário são presos por desvios de merenda escolar.
E Maranhão recebe novos veículos e investimentos em água e saneamento.
A Câmara Federal aprova a PEC da blindagem sem votação secreta para evitar prisões.
E o presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado diz que projeto de emenda constitucional não passa de jeito nenhum.
Irmão de Flávio Dino vira alvo da CPMI do INSS.
Teremos ainda a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar, nesta quarta-feira. Hoje já são 17 do mês de setembro do ano de 2025 e mais uma vez você é o nosso convidado.
Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Esse é o nosso programa Central Manhã e hoje nós vamos receber o presidente, né, da COP30 Turismo, que vai acontecer nos Lençóis Maranhenses no próximo mês de novembro, o Paulo Montanha, e vamos receber também o empresário Elinaldo Vasconcelos, um dos coordenadores do evento. Vamos conversar hoje a respeito dos preparativos para esse grande acontecimento aqui no estado do Maranhão. A Central de Notícias vai estar presente fazendo toda a cobertura jornalística, trazendo para você as informações ou mais, onde o estado do Maranhão procura trazer para cá também os debates, claro, voltando as atenções para o turismo na nossa capital e especialmente nos Lençóis Maranhenses. Aproveitar esse momento em que as autoridades de diversas regiões do mundo estarão visitando o Brasil para, claro, conhecer os Lençóis Maranhenses, né? Conhecer também o nosso potencial turístico e participar dos debates sobre preservação ambiental. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma, saúde para toda a sua família. Produtos naturais, são mais de 120 itens à sua disposição para você que quer aumentar a sua imunidade, deixar o seu organismo mais resistente contra as intempéries da vida. Aí você vai procurar a Alifarma. O telefone é 8606-3142. Basta você ligar, você vai falar com o pessoal, com os nutrólogos, com os nutricionistas, as pessoas que estão lá para lhe atender e lhe orientar. E aí você diz que ouviu aqui no programa Central Manhã a informação e já garante logo 20% de desconto na sua compra e a entrega gratuita na sua residência. Seja você de qualquer região do Maranhão, do estado, do Nordeste do Brasil, pode fazer o pedido que a Alifarma se comprometeu em mandar entregar na sua casa gratuitamente. Alifarma, saúde para toda a sua família. Vamos consumir mais produtos naturais, preservando a nossa saúde, deixando aqueles medicamentos que têm efeitos colaterais, que têm contraindicações, e fortalecer mais o nosso organismo. É isso que nós precisamos. O mundo da mídia facilita a vida de quem quer anunciar. Se você quer anunciar no rádio, é só fazer uma visita ao mundodamídia.com. Escolha a rádio, a emissora, a cidade de onde você quer anunciar e aí você pode escolher o programa, o horário, definir o seu número de a quantidade de inserções, fazer o pagamento e é só acompanhar a programação. mundodamídia.com, facilitando a sua vida também das emissoras de rádio. Nós vamos trazer logo o repórter Carlos Roger. Bom dia, Carlos Roger, tudo bem com você?
Olha, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, o Jalber Pereira e a todos da Central de Notícias Brasil, todo o povo que está acompanhando o nosso Central Manhã. Hoje a gente tem novidades, vamos sair dessa área de polícia, vamos deixar de falar de coisa ruim, até porque a cidade está tendo aí, está passando por um processo de, tanto a cidade como o interior do estado, sobre um processo de combate pesado, viu, ao crime organizado, às facções criminosas, e a gente vai fazer um balanção e em breve a gente vai estar trazendo aqui o resultado dessas operações que estão acontecendo. A gente não fala, que é para não prejudicar o andamento aí das investigações, mas atenção, você criminoso, fique de olho aberto. Olha, Humberto Fernandes, hoje nós vamos falar de saúde, tá bom assim? Hoje a gente vai falar de saúde.
Povo precisa,
você estava,
né,
falando da Alifarma, né?
Pois é.
Você estava falando aí dos produtos naturais, né, fabricados aí pela Alifarma, que estão à disposição aí de toda a população no comércio. Eu mesmo já tive a oportunidade de conhecer os produtos, são muito bons. E a gente fala aqui de uma questão que é muito polêmica. O pessoal fala assim: ah, eu vou fazer atividade física, eu vou praticar atividade física. Eu vejo muita gente falando isso, por isso que nós fizemos o que fizemos ontem. Pessoas passam por mim e dizem: ah, eu me matriculei em uma academia de ginástica. Outro diz: eu estou correndo 20 quilômetros na Avenida Litorânea, em São Luís, na Avenida Beira Rio, em Imperatriz. E eu digo: rapaz, mas você está com acompanhamento aí de um profissional? Não, eu estou me sentindo bem, sou um verdadeiro atleta. Mas não é bem assim que funciona. E a gente teve a oportunidade de conhecer o Dr. Tiago Menescal. Dr. Tiago Menescal é ortopedista, especializado principalmente na região ali dos quadris, mas ele trabalha toda a parte óssea aí do ser humano, das articulações. E ele tem uma especialidade voltada para a atenção a essas pessoas que decidem aí por praticar esporte, até porque praticar atividade física é fundamental para uma boa saúde, todos nós sabemos disso. Mas ele explica bem melhor para a gente. Vamos ouvir o ortopedista, Dr. Tiago Menescal, um jovem médico atuando na capital maranhense.
A gente sabe que a atividade física tem uma série de benefícios para a nossa saúde, desde benefício da parte da saúde mental quanto a saúde física. É fundamental você fazer atividade física para ter saúde, mas a gente não pode fazer atividade física de qualquer maneira, de qualquer forma. É importante a gente passar em avaliação médica, saber se você tem alguma deformidade estrutural, alguma contraindicação, para que você faça atividade física da forma mais segura possível.
Ao ser constatado, detectado algum problema de saúde em uma pessoa que está com o interesse de fazer atividade física, existe a possibilidade de enquadrar essa pessoa em uma modalidade esportiva, em uma atividade física dentro das necessidades e dos limites dela?
Esse é o nosso papel aqui. A gente precisa identificar qual a contraindicação desse paciente na demanda funcional dele, para a gente propor a melhor atividade física. Então, por exemplo, eu sou ortopedista, pego muito caso de artrose em quadril, em joelho. Se esse paciente com uma artrose, com uma deformidade, começar a querer perder peso fazendo corrida, provavelmente ele vai começar a sentir dor, vai ter uma limitação e provavelmente vai parar de fazer essa atividade física, fazendo com que ela não seja duradoura. E até fazendo com que, às vezes, ele precise passar por algum procedimento de internação devido às dores. Então a gente adequa a atividade, por exemplo, nesse caso, uma bicicleta ergométrica, um elíptico, para que ele tenha uma longevidade na atividade física e tenha o resultado que ele espera.
O senhor já acompanhou algum caso de que a pessoa foi permanentemente proibida de praticar atividade física? Existe essa possibilidade?
Olha, totalmente isento de atividade física é muito raro, só pacientes de muito baixa demanda, paciente coronariopata, com uma idade muito avançada, que não consegue praticamente sair de uma cama. Então, mesmo esse perfil de paciente, o que, que a gente pode indicar? Uma fisioterapia domiciliar, para não ficar totalmente parado. Agora, tirando essas raras exceções, a gente pode perfeitamente adaptar uma modalidade de atividade física para esse determinado paciente.
Então, antes de praticar esportes, atividades físicas, procure seu médico.
Com certeza, faça um check-up, desde a saúde cardiovascular, saúde metabólica e estrutural, para que você tenha o máximo de desempenho com o máximo de segurança.
Aí, então esse é o Dr. Tiago Menescal, ele atende, Humberto, na clínica Performe, que fica localizada ali no bairro do Calhau, na área nobre da capital maranhense, na Avenida dos Sambaquis, ali no edifício comercial Galeria. E ele recebeu a gente com muita educação e ele pediu para conhecer a Central de Notícias de perto. Porque, Humberto, ele quer falar sobre esse desenvolvimento, esse estudo que ele desenvolveu e essa técnica que o doutor Tiago desenvolveu para combater os problemas que as pessoas têm na região dos quadris. Você já viu, né, já, Humberto, pessoas reclamando ali, eu estou com dores na região lombar. Né? Como é que é, Humberto?
Tô com dor nos quartos.
Exatamente. Olha, eu tô com dor nos quartos, é isso mesmo.
Tudo que for para contribuir para reduzir o número de pessoas que tem que estar na UPA quase toda semana. A gente tem que fazer aqui esse trabalho de conscientização, a utilização cada vez mais de informação. Eu acho que a gente acaba cometendo muitos excessos, fazendo muita coisa errada por falta de informação. Então, acho que é o nosso papel, a nossa responsabilidade, a nossa obrigação, né, de levar a informação para que a população diz, olha, eu vou fazer, eu estou sabendo que está errado, aí é problema dele, mas aí ele precisa estar informado para saber o que deve ou não deve fazer.
É verdade, por isso nós vamos trazer, a direção já autorizou, a gente vai trazer o Dr. Tiago Menescal em breve, ortopedista, aqui na Central de Notícias Brasil, para ele falar sobre as dores dos quartos e o que a gente pode fazer para resolver esse problema. E olha, Humberto, falando em saúde, não é só iniciativa privada, não. Para finalizar, você sabia que o governo do estado do Maranhão ele tem investido na capacitação de mulheres para fabricação de medicamentos naturais?
Não sabia.
Medicamentos feitos a partir das plantas medicinais, inclusive com a distribuição de mudas de plantas medicinais. Nós vamos acompanhar na matéria agora.
Mulheres do município de São José de Ribamar participaram nos dias 15 e 16 de setembro da oficina Plantas Medicinais e Alimentícias nos Quintais, realizada pela Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural do Maranhão. Elas aprenderam a fazer um lambedor de abacaxi e ainda receberam mudas de plantas como boldo, hortelã e babosa.
A importância desse papel, desse trabalho que a gente está fazendo aqui pela GERP, também pela saúde, pela farmácia Viva no Campo, pelos outros terapêuticos, é justamente conscientização do uso racional de planta medicinal e o que é a diferença entre a planta medicinal e o fitoterápico. E hoje elas passaram por um processo de conhecimento sobre plantas para o sistema respiratório, sistema endócrino, sistema circulatório, tudo isso pautado no saber popular, claro, valorizando o científico.
O objetivo da oficina é compartilhar conhecimento, possibilitando que as agricultoras familiares aprendam e levem adiante esses saberes, fortalecer a geração de renda para essas mulheres com comercialização de suas produções.
É uma experiência nova que nós vamos levar para casa para nos ajudar no dia a dia, até para ganhar um meio de quanto de dinheiro, que isso é importante, né? Mas a professora aqui nos ensinou muita coisa, as plantas que a gente pode usar, as plantas que não pode, as plantas que é edificada para o nosso trabalho.
Há 10 anos, Cláudia fundou o Instituto de Superação Social do Maranhão. Ela falou da importância da parceria com a AGERP.
Eu tento trazer coisas para dentro do nosso bairro, né, coisas novas, né, que aqui nós somos muito carentes sobre essas oportunidades de cursos, né? Então eu só tenho a agradecer a AGERP pela oportunidade.
Que maravilha, hein, Humberto? Já, Alberto, trabalhar com a medicina natural.
Ver, rapaz. Que coisa boa de
muito
ver,
bom.
Né? Além da preocupação com a saúde pública, a saúde da população, aí de usar tudo que tem da natureza, né, que serve, né, para aumentar a nossa, melhorar a nossa qualidade de vida, a nossa saúde, se transformando também numa fonte de geração de emprego e renda, né? Isso é pensado sempre nos dois lados positivos, né, desse tipo de ação. E esse negócio aí de abacaxi, rapaz, me
tá
deu
vendo
uma
aí?
Fome agora.
É impressionante a quantidade de produtos naturais que a gente pode consumir se alimentando e ao mesmo tempo cuidando da saúde, né? Muito importante. Eu descobri agora, só para finalizar.
É uma tendência das pessoas passarem a consumir mais produtos naturais, fugir um pouco da química, do industrializado e partir para os produtos naturais, porque são eles que garantem a nossa qualidade de vida.
É verdade, tem muita coisa aí para a gente aprender e a gente vai aprendendo e vai passando aqui para aqueles que acompanham a Central de Notícias Brasil. Daqui a pouco eu sei que vocês vão falar aí sobre novidades na Caema. Parece que o Maranhão está fabricando a água mineral que será consumida pelas pessoas que precisam de estar em órgãos públicos para ser atendida, os próprios funcionários, isso aí para economizar os cofres públicos também. Uma água mineral maranhense da própria Caema. Da própria Caema, é Maraviva. A gente vai saber disso, eu sei que vocês vão tocar o barco aí direto do estúdio. Central de Notícias Brasil de São Luís, Carlos Jorge. Amanhã a gente volta. Hoje aqui na redação, de fundo aqui é ela, ó, Janaína Cerejo. Tchau, tchau.
Pois é. E esse telão bonito aí, eita, empresa bonita, a Central de Notícias. Olha, vamos trazendo. O Carlos Rocha falou aí no início que estão acontecendo algumas operações e a nossa produção selecionou aqui umas duas notícias. É que 12 suspeitos de integrar organizações criminosas consideradas de alta periculosidade foram presos pela Polícia Civil do Maranhão na região do Munim durante uma etapa da Operação Captura Total. Operação Captura. Do total, 9 são suspeitos de ter cometido homicídio. Os alvos da operação foram localizados em 4 cidades da região, lá em Bacabeira, Presidente Juscelino, Cachoeira Grande e Rosário. Os 60 policiais que integram a ação foram às ruas dos municípios para cumprir 14 mandados expedidos pela Justiça, além de prisões efetuadas também apreensões. Mas tem ex-prefeito também com a vida complicada, Jávio Pereira?
Pois é, pra gente. Pois é, uma operação conjunta da Polícia Civil e Ministério Público do Estado, que aconteceu ontem, terminou com a prisão do ex-prefeito, a irmã dele e mais um empresário, investigados aí por desvio, sabe de quanto? De 1,3 milhão, ou seja, 1 milhão e 300 mil reais de recursos públicos que seriam destinados à merenda escolar em Godofredo Viana, aí que fica cerca de mais de 200 quilômetros distante da capital maranhense. Então esse ex-gestor, a irmã dele e mais empresários estão arrolados aí nesse processo que é investigado aí na operação da Polícia Civil e também do Ministério Público.
Espaço para o ex-prefeito também para trazer as informações, porque são acusações, não é veredito, ainda não é condenação, então há espaço para que eles possam falar também da sua versão, do seu lado da história.
Quando há uma investigação, Berto, é porque foram encontrados indícios.
Isso.
Não quer dizer que já são o mérito da questão, não são fatos em si encontrados, há indícios. Então tudo que você faz, e qualquer pessoa, independentemente de ser gestor, ex-gestor, qualquer cidadão, se a polícia perceber que existem indícios de alguma situação fraudulenta, essas pessoas passam a ser investigadas. E no decorrer do processo, aí ele será declarado culpado ou inocente.
Isso, vamos a um rápido intervalo? Depois do intervalo a gente volta com as informações sobre os novos veículos e investimentos em água aqui no estado.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto de Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta. Muito obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. Vamos mandar um abraço para você que nos acompanha em diversas cidades do estado do Maranhão. Teria que falar muita gente, mas vamos mandar um abraço para o pessoal de Matões, pela rádio, Rádio Cultura, né? Rádio Cultura de Matões, a Rádio Cultura. A rádio de Bacabeira FM, que é aqui a nova Bacabeira FM, nosso amigo Márcio Calvé. Quem mais? Rádio Yeshua, a Mix FM lá de Bacabal.
Só ainda não quis, foi o esporte lá, viu?
Tem que botar o esporte. A Mix FM lá de. A Mix FM é de Bacabal. Também nosso amigo Genival Silveira, a Rádio Cidade FM, o pessoal de Bom Jesus das Selvas, alô Alexandre, alô toda a equipe aí do pessoal de Bom Jesus das Selvas, e o Nonato lá de Graça-Aranha. Bom dia, Nonato, tudo bem? Aí na cidade de Graça-Aranha, Maranhão, aquela região que vai receber lá um grande empreendimento.
Roberto, a gente aproveita também para mandar aqui o nosso abraço ao pessoal lá de Matinha. Iniciamos na semana passada com o Central Esporte, lá na Rádio Manga, lá de Matinha, que é comandada lá pelo Raimundo Nonato. E temos aí, estamos também na Rádio Caru FM, lá de São João do Caru,
sim.
É comandada pelo Antônio Sobrinho. Então, iniciamos na semana passada com o Central Esporte dessas duas cidades.
Vamos à Tutóia com o repórter Elivaldo Ramos. Bom dia, Elivaldo Ramos. A novidade
dia,
lá de Tutóia, que teve lá o mutirão de conciliação, é isso? Um grande mutirão realizado pela Justiça, aí tem Defensoria Pública, tem Tribunal de Justiça, todo mundo envolvido. Conte pra gente melhor, Elivaldo Ramos.
Bom dia, Humberto. Bom dia a todo mundo. Bom dia, Jalbeck. Bom dia a todos que acompanham o Jornal Central. Deixa eu dar uma girada aqui, porque eu estou na Praça de Eventos, na Praça da Família, uma praça que fica aqui de frente para o Porto de Tutóia, Humberto, olha.
Eita, cenário bonito.
De frente para o Porto de Tutóia, aqui onde todo mundo embarca para o Delta das Américas, tá? Para o Delta do Parnaíba. Mas vamos lá, exatamente, ontem, segunda-feira e ontem, foram 2 dias, 15 e 16, o Tribunal de Justiça, uma equipe do Tribunal de Justiça esteve aqui em Tutóia, trabalhando com o juiz da comarca, doutor Gabriel, e vários servidores do Tribunal de Justiça do Maranhão, para realizar vários serviços, entre eles, divórcio, reconhecimento de união estável, coleta de DNA, negociação de dívidas, também... além disso, reconhecimento de paternidade, Humberto, guarda de filhos e pensão alimentícias. Os números são expressivos. Segundo aqui o pessoal do Tribunal de Justiça, superaram 77% dos acordos. A meta deles é que se faça pelo menos 50%. Aqui superou, tá? Foram 135 acordos, 35 deles processuais e 110 pré-processuais. Além disso, foram negociados, renegociados mais de R$340 mil em dívidas aqui com os lojistas. Foram realizadas 196 audiências e 11 exames de DNA. A gente preparou uma matéria especial, vamos conferir?
Seu Francisco é uma das pessoas atendidas. Conseguiu oficializar o divórcio depois de 40 anos.
Eu me casei com essa moça, tudo novinho. Fiz menino pra chuchu, né?
O serviço que vocês estão fazendo aqui hoje? Fazendo
o
divórcio?
O divórcio que ela pediu, né? E eu vim com todo gosto assinar e fazer o gosto dela, né?
Quantos anos se separaram?
Nós separamos em 81. Daí pra cá, nunca trouxemos conversa, nunca chegamos perto do novo. Faz 40 anos. Vamos terminar o nosso divórcio, porque ela pediu, então eu assino. Um pouco a letra ruim, feia, mas assinei, viu?
Além dele, outros casos foram resolvidos com a conciliação, como é o caso de lojistas e clientes que aproveitaram a oportunidade para negociar dívidas.
Sim, essa ação do TJ ela é uma ação muito importante, tanto para o lojista como também para os clientes, né? Uma ação que visa, né, renegociação de dívidas que estavam em bastante atraso. E a nossa demanda ontem e hoje a gente conseguiu resolver aí uma demanda muito grande.
O projeto faz parte de uma política estadual coordenada pelo Tribunal de Justiça do Maranhão.
A gente sempre trabalha que esse número de acordos ele esteja acima de 50%. Chegamos aqui nessa primeira parcial nos 75%, só a cidade de Toia. Saímos daqui muito satisfeitos com o resultado que a cidade apresentou para a gente.
Esse é um projeto que tem sido desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. O desembargador à frente é o desembargador Nilo Filho. O juiz coordenador é o Dr. Rodrigo Nina. Eu fui designado especificamente para esse projeto aqui em Tutóia. Mas o município aqui, a prefeitura, ele supriu todas as nossas necessidades. Nesses 2 dias foram desenvolvidos diversos trabalhos, como ofertados pelo Poder Judiciário, em especial com foco nas demandas pré-processuais e nas demandas processuais de cunho de família, divórcio, união estável, reconhecimento de união estável, reconhecimento de filiação de paternidade, entre outras várias outras situações, coleta de DNA. Foram vários serviços que foram ofertados aqui para a população de Tutóia.
Dona Raquel aproveitou para pedir a pensão alimentícia para o filho.
Eu vim atrás da pensão alimentícia do meu filho, né? Porque a gente como mãe, a gente tem que se dedicar o máximo pelo filho. Só que a gente sozinha também, a gente não damos conta de tudo.
A Secretaria de Governo e a Secretaria da Mulher do município de Tutóia prestaram apoio local ao projeto.
Depois de detectar a necessidade, né, dos nossos munícipes em relação à conciliação itinerante, e a gente conseguiu trazer esse projeto junto com o TJ, articulado pela Secretaria da Mulher.
E eu estou muito feliz porque eu estou fazendo parte desse momento, trazendo mais novidade, mais desenvolvimento para a nossa cidade, acolhendo essas pessoas aqui em Tutóia. Para mim isso é maravilhoso, eu estou no lugar certo, eu estou no caminho certo, junto com o Viriato Cardoso, e só gratidão eu tenho a Deus em primeiro lugar, e é esse momento que a gente está finalizando aqui esse projeto de conciliação de itinerante. E meu muito obrigado a cada um de vocês que tiveram nesse momento, e todo o TJMA aqui em Tutóia.
Do recomeço de São Francisco, a formalização de união estável ou renegociação de dívidas no comércio local, em Tutóia, Justiça, Prefeitura Municipal e Sociedade se deram as mãos para transformar conflitos em acordos e garantir mais cidadania para todos.
É isso, Humberto, um projeto que traz cidadania para a população. Você viu aí a Secretaria da Mulher, através da secretária Cris Couto, também da Secretaria de Governo, Enildes Cardoso, e o prefeito Viriato se disponibilizaram, a prefeitura se disponibilizou a dar todo o suporte ao Tribunal de Justiça para que essa ação pudesse contemplar várias pessoas. São serviços, Humberto e Jalba, que são caros, né? Como DNA, união estável, custa em média R$500, R$600. E aqui foi tudo gratuito, serviço prestado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Humberto, com vocês.
Muito obrigado, Elivaldo Ramos, e você finalizou muito bem, né? Da dignidade para as pessoas, da cidadania, né, para as pessoas, a resolução de muitos conflitos que existem, que muitas vezes o cidadão espera 40 anos, né, para poder resolver, às vezes por dificuldades financeiras e uma série de outros motivos.
Mais de 40, acaba, Roberto, ele
falou mais de 40, 80, né?
Foi em 81, então 44 anos.
Pois é. Então, o Tribunal de Justiça do Maranhão, que teve essa preocupação de se estender as suas ações para os 217 municípios do estado, busca também realizar essa essa integração de diversos outros órgãos para melhorar a qualidade dos serviços prestados à população, principalmente à população mais carente. Aí, um abraço ao nosso amigo Paulo Falcão, que é o nosso grande parceiro do grupo Zildane Falcão, um dos que comanda a comunicação aí no Tribunal de Justiça do Maranhão. Mas eu queria mostrar outro mutirão, JBP. Aconteceu um mutirão aqui que vale a pena.
Da justiça, não?
Não, esse foi um grupo de moradores do residencial Amendoeira, na região do Maracanã. Resolveram fazer um grande mutirão ambiental para acabar com os lixões. Veja só como a atitude dos próprios moradores é capaz de transformar o local onde a gente vive. Não é? Enquanto nós percebemos que em muitos outros locais, mesmo tendo ecoponto, mesmo tendo lá uns locais adequados para o destino do lixo, a população, os moradores ainda acabam jogando lixo em qualquer parte, colocando em locais que espalha ali a sujeira, o mal-estar para a população. Veja só a iniciativa aí desse grupo de moradores do residencial Amendoeira, na região do Maracanã. Leone Mota é dos responsáveis, dos organizadores, resolveram, fizeram lá um cast, convidando todo mundo, convidando a população lá, olha, vamos juntos acabar com os lixões. E aí deram essa contribuição e ainda fazendo esse trabalho ambiental. Além de acabar com os lixões, já ainda estão arborizando o bairro onde eles vivem, né? Plantando
e
árvores.
É importante.
Então, é uma iniciativa importantíssima. Vamos ouvir aí o morador.
Que chamou a União de Moradores, chamou o Comitê de Defesa e Organização aqui do Esporte, aqui do Viva Amendoeiras, e as igrejas, né? Todas as igrejas e todos os grupos, para que a gente pudesse conscientizar com o nosso ato de limpeza o restante da comunidade, aquela comunidade que joga lixo aqui nesses locais. Então a gente pede encarecidamente para a comunidade que possa preservar esse local, todos os locais de passagem coletiva do residencial Amendoeiras, para que a gente possa viver melhor. O ambiente limpo, o ambiente saudável, não é aquele que mais se limpa, mas é aquele que menos se suja.
Hoje nós estamos aqui, eu estou representando, né, em nome da minha comunidade, que eu amo minha comunidade residencial Amendoeiras, estamos aqui fazendo um mutirão de limpeza. Já fizemos no Viva, agora estamos aqui nessa lateral, que as pessoas da comunidade, muitas pessoas ainda poluem, vêm colocar lixo de forma errada aqui no residencial, sujando, sendo que temos a coleta de lixo. Então nós estamos aqui hoje para conscientizar essas pessoas, estamos limpando, vamos plantar. Tem vários pés de ipê, vários pés de planta. A gente quer ver isso aqui lindo, cheio de plantas, com limpeza. E eu estou aqui porque eu quero viver num lugar limpo, harmonizado, que todos venham viver num ambiente limpo, que é o que precisamos.
Grande mutirão comunitário.
Pois é, isso sim, Jalber Pereira, é um exemplo para ser seguido em todas as comunidades, não é só na capital, mas pode acontecer em todas as cidades do Maranhão, em todos os bairros, em todas as comunidades, nos povoados. Essa conscientização é importantíssima. Você, em vez de sujar, manter o ambiente limpo, manter e agora arborizado, né? Porque quando você planta as árvores, essas árvores aí, elas agora vão crescer, algumas são árvores frutíferas, né, que vão dar frutos e vão vai oferecer um ambiente um pouco bem mais oxigenado, né? Às vezes até a temperatura, o pessoal de Teresina sabe muito bem disso, nós sabemos disso, onde existem as árvores, Jalbe Pereira, a temperatura é bem amena, bem mais agradável, né, do que onde tem só o asfalto, onde tem só
a sujeira. É uma ação importante, Berto. Agora, lá se percebeu o envolvimento da comunidade nessa ação. Mas eu queria chamar a atenção principalmente da Prefeitura de São Luís, Prefeitura de São José de Ribamar, as prefeituras circunvizinhas e também os órgãos fiscalizadores. Ó, se você sair aqui do Jardim Tropical para entrar nessa avenida principal da cidade operária, bem frente a um posto de combustível, lá tem um lixão que está tomando conta da via. Ou seja, os carros, ao passarem pelo local, são obrigados a pegar a contramão, pegar o outro lado, que pode causar acidente a qualquer momento, justamente porque o lixão está tomando conta da via. A gente sabe que São Luís tem grande parte da cidade, tem aquelas câmeras. Então, eu queria fazer um desafio aqui para a prefeitura dos quatro municípios: ampliar os ecopontos, mas colocar câmera nesses locais para que os sujões pudessem ser punidos. Porque o que a gente observa? Eles colocam o lixo em qualquer local, a prefeitura e muitas das vezes dos municípios realizam o trabalho, mas quando tira o lixo, quando o carro sai de lá,
aí todo esse lixo que foi recolhido, o Leone informou para a gente que ele foi recolhido, que foi coletado pela comunidade, a prefeitura ontem passou e recolheu e deixou tudo limpo lá.
Assim então, faz.
Trabalho em conjunto. Mas nós estamos sabendo que a estrutura da Caema também está sendo melhorada, né, para atender a população. O abastecimento de água é importantíssimo, o saneamento básico é importantíssimo, mas nós vamos, depois do intervalo, saber se está tendo alguma preocupação por parte do governo nesse sentido.
Direto da Assembleia.
A Assembleia Legislativa do Maranhão esteve presente na entrega do certificado que conferiu ao Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses o status de Patrimônio Natural da Humanidade. O título, concedido pela Unesco durante a 46ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, realizada na Índia, significa um legado para o povo maranhense e um reconhecimento mundial das nossas belezas naturais. A Alema dá mais um passo pela inclusão. Por meio da Escola do Legislativo, iniciou a nova turma do curso básico de Libras, aberto a servidores e à comunidade. A iniciativa reforça o compromisso da casa com a acessibilidade, ampliando a comunicação, fortalecendo o atendimento humanizado e garantindo que todos tenham voz e vez. Assembleia Legislativa do Maranhão.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã de volta na sua emissora. Vamos trazer o repórter Carlos Roger, que a Caema recebeu novos veículos e investimentos para investimentos em saneamento básico. E tem também a fábrica de água agora.
86 carros e 28 motocicletas. Este equipamento faz parte da nova frota de veículos para atender a demanda da Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, no interior e na capital.
E essa foi sua determinação, não somente para a estrutura de governo, mas todos aqueles que precisarem do apoio e da presença do Estado deverá ser beneficiado. Então são ações como essa que nos deixa extremamente feliz, né? Emocionado até, porque contar com sua presença e sua atenção é algo, entendeu, indescritível, né? Fora os investimentos que desde 2022 o senhor vem fazendo, resgatando mais de 200 milhões de reais que estavam paralisados do PAC 1 e PAC 2. O senhor entregou a ETA do de Pinheiro, entregou a ETA de Chapadinha, a ETA do Anil, e está com obra de esgotamento sanitário sem aquele ruído que a população viu, porque estamos fazendo por método não destrutivo. Então é uma gama de trabalho que o senhor vem fazendo dentro de São Luís, que nós todos que fazemos a Caema só temos a lhe agradecer. Gratidão é a palavra de ordem. Muito obrigado, governador.
A ampliação da capacidade de prestação de serviços da Caema em diversos municípios maranhenses foi anunciada durante evento realizado na estação de tratamento de água no Sacavém.
A Caema, a área de saneamento, água, esgoto, foi a área mais contemplada. Foi a área que mais fizemos projetos, foi a área que a gente mais conseguiu recursos. Quero aqui parabenizar a toda a equipe da Caema, porque também tinha um patrimônio, João Moreira, histórico, certo, de projetos que foram atualizados. Muitos deles já não estavam mais para ser feito porque estava ultrapassado, certo? O tempo vai fazendo com que a gente faça os ajustes. Mas, de fato, teve muita coisa que deu para aproveitar. Então, esse era um passivo, certo? Positivo da Caema. E aí a gente conseguiu tirar isso do papel, agora vamos licitar isso para tirar do papel. Portanto, estamos hoje aqui com três ações muito importantes, essa máquina envasadora, que vai ter um papel importante, fornecer água para os eventos institucionais do governo. A gente compra muito água, não é que a gente não tenha dinheiro para comprar, mas é uma coisa simbólica, é a Caíma que está fornecendo água de qualidade para as instituições sem fins lucrativos. A gente tem que também fazer um gesto. Às vezes as instituições fazem um pedido para o governo e a gente tem uma dificuldade, um palco, um sonho, tudo, às vezes está sem licitação, às vezes está, o recurso está pouco, porque, enfim. Aí diz, olha, eu posso te ajudar com palco, mas posso te ajudar também com água mineral. Então vai servir para aquelas instituições que nos pedem apoio, principalmente as instituições sem fins lucrativos. Então essa é a importância dessa máquina envasadora, que tem, acima de tudo, um destaque pelo fato de estar demonstrando que a água, a Caíma tem uma água num copo desenhada com azulejo ali, né, com uma propaganda ali dos nossos azulejos ali, mas acima de tudo para dizer que assim, a gente tem um produto bom, tá, que eu vou botar na prateleira, mais para divulgar isso. Também a troca dos veículos, 86 veículos novos, é lógico, a gente precisa ter, as pessoas que se deslocam precisam ter um equipamento novo, a gente está fazendo essa renovação de frota, aluguel, a maior parte hoje é locação, só na parte de viaturas foram mais de 800, estou comprando mais 350, uma parte comprada, outra parte locada, porque tem que estar condições de trabalho. Aí o sujeito vai viajar, o engenheiro, o motorista diz, olha, não vou viajar porque o carro está no prego, porque o carro não aguenta a viagem. Então isso aí já começa a desestimular e já vai levando baixo astral, certo? Então, assim, toda a equipe tem que estar motivada, né? Tem que estar motivada com equipamento, carro novo, com segurança, porque afinal, para enfrentar as estradas, a gente não pode correr risco de vida dos nossos servidores. Então, outro equipamento importante que vai dar um resultado aí, sem dúvida, extraordinário.
Além da estrutura apresentada pelo governo do estado para a Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, o governador Carlos Brandão apresentou um novo projeto, a fabricação de água mineral que será distribuída gratuitamente em eventos públicos e ainda em repartições e secretarias estaduais. Tudo isso para economizar os cofres públicos a fim de que o orçamento seja maior para futuros investimentos. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Carlos Roger.
Tá vendo aí porque que o Maranhão está conquistando 21 posições em equilíbrio fiscal em apenas 3 anos, Gilberto Pereira? São medidas como essa que você vê aí, por exemplo, em vez de ficar comprando água para os eventos públicos, muita gente às vezes fatura vendendo um copo d'água, né? Você chega, tem restaurantes que você toma um copo d'água, custa R$18, Jalber Pereira. E aí você vai fornecer para o evento, né? Se cobra um preço significativo, não é para o governo, demora a pagar, tal, aquela coisa, se cobra caro. Aí o governador Carlos Brandão disse, não, nós vamos ter a nossa própria água para distribuir, tanto nos eventos como nas repartições públicas, ter a própria água fornecida pela Caíma. Se tem uma empresa que é para cuidar da água e do saneamento, então gerar. Então, algumas iniciativas que realmente fazem a diferença. Mas nós vamos rapidamente a Brasília com o repórter Nildo Costa. Nildo Costa, tá um turbilhão de acontecimentos lá em Brasília. Ontem à noite trabalharam até depois da meia-noite, aprovaram a PEC da blindagem, deram uma resposta aí para o Supremo Tribunal Federal. A partir de então, aí essa PEC agora vai para o Senado Federal. Se for aprovada, aí os deputados, os parlamentares de modo geral, deputados e senadores, o Supremo terá que ter permissão do Congresso para poder processar diretamente os parlamentares. Mas nós vamos esquecer esse assunto, porque o Nildo Costa tem aí a informação, acompanhou também a atuação do novo presidente da Comissão de Segurança Pública, né? Aloysio Mendes. É isso, Nildo Costa? Bom dia.
Olá, bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Chalva Pereira. Na verdade, Humberto, na verdade, a Comissão de Segurança Pública continua no comando aqui do Paulo Biniski, tá? Paulo Biniski. O Aloysio Mendes é presidente da comissão especial que analisa a PEC da Segurança Pública.
Ah,
né?
Entendi.
Aquela PEC
entendi.
Que... Isso, entendeu? A pois comissão não. especial, que ontem recebeu o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, né, para falar sobre essa PEC, né? E logo após a conversa, a audiência com o ministro Ricardo Lewandowski, o relator da proposta, deputado Mendonça Filho, do União de Pernambuco, não sei como agora eu não falei André Mendonça, que até ontem na hora de entrevistar eu chamei André Mendonça, sou invocado com André Mendonça, falando dele. É o Mendonça Filho, lá do União Brasil, lá de Pernambuco, né? Ele apresentou o plano de trabalho com algumas mudanças que vai propor nessa proposta. Acompanha aí, vamos ouvir aí que primeiro que fala aí o Mendonça Filho.
Eu acho que o trabalho ele tem que ser mais amplo possível. A construção, a política é que vai determinar onde nós vamos chegar, né? Qual vai ser o escopo final da proposta. O mais importante é nós atendermos a expectativa da sociedade brasileira, que não aguenta mais hoje não poder circular em paz, numa pequena média cidade. A violência hoje está tomando conta do Brasil. O crime organizado, as facções criminosas e o crime no dia a dia da rua, do assalto, do roubo celular. Então, é obrigação nossa, enquanto parlamento, garantirmos tranquilidade para a população brasileira, melhorando a forma de funcionar da segurança pública.
Você resume as respostas aqui do ministro da Justiça.
Eu não quero assim avaliar, o ministro trouxe a sua visão, evidentemente que ele inaugurou o debate, que é importante, a partir do debate inaugurado com a proposta de emenda à Constituição que foi apresentada, a gente vai avançar, ouvindo especialistas, órgãos de segurança, aqueles que fazem a segurança pública no Brasil, o Judiciário, o Ministério Público, e buscar, por meio desse debate, evidentemente, construir um texto que seja adequado à altura daquilo que deseja o parlamento brasileiro.
Bom, nós vamos ouvir rapidamente aí o presidente da comissão especial que discute aí essa PEC da segurança pública, o deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão.
Eu queria elogiar a presença do ministro Lewandowski aqui, diferente de ministros anteriores, ele é a quinta vez que ele vem à Câmara Federal para discutir temas da segurança pública e a presença dele foi muito importante para botar a visão do governo, a visão do Ministério da Justiça com relação à PEC. Agora, é sabido de todos nós que essa PEC ela chega de uma forma a essa casa e ela vai sair totalmente diferente. Nós temos que realmente entender esse como um assunto que mais incomoda o cidadão brasileiro hoje, não é a segurança pública, é a insegurança pública. Qualquer pesquisa nacional, esse é o tema que mais aflige a sociedade brasileira e essa comissão está imbuída e responsável, bem responsável da sua tarefa. Então, nós iniciamos hoje os trabalhos, temos a certeza de que independente do viés ideológico e partidário, todos aqui estão conscientes da sua responsabilidade, porque a sociedade brasileira está acompanhando esse trabalho que é tão importante para todos nós. Olha, principalmente a questão do financiamento da nossa segurança pública, acho que é o tema que nos motiva a todos, a questão das competências e principalmente com relação à atuação das forças policiais brasileiras, sejam federais, estaduais ou municipais, de forma integrada. Sem esse tripé, nós não vamos avançar no compromisso que temos com a sociedade brasileira de apresentar uma segurança de melhor qualidade.
Essa questão do medo que os governadores estavam aí tirar a competência deles, essa questão já foi resolvida, já foi esclarecida?
Foi muito bem esclarecida. Primeiro na CCJ, onde o deputado Mendonça Filho relatou essa PEC, isso já foi totalmente esclarecido e nós temos essa preocupação e temos esse compromisso de não tirar nada de autonomia, seja de governadores e seja agora de prefeitos também, que terão a Polícia Municipal, mas principalmente de integração desses três entes federativos, municípios, estados e federação, que esse é o intuito da sociedade.
Bom, está aí a fala do presidente da Comissão Especial, Aloysio Mendes. Rapidamente aqui, algumas mudanças sugeridas na apresentação desse plano de trabalho pelo deputado Mendonça Filho. Permissão para que a Polícia Militar realize investigações preliminares, possibilidade de execução de pena de prisão antes do trânsito em julgado, definição de critérios para que a Guarda Municipal tenha atribuições de segurança urbana, endurecimento de progressão de regime para líderes de organizações criminosas, criação de normas mínimas para o uso diferenciado da força policial na retomada de territórios ocupados por organizações criminosas, E esse plano prevê ainda também 16 audiências públicas e reuniões com prefeitos e governadores, portanto, ainda muitas discussões. 16 audiências ainda vai acontecer para discutir essa PEC importante, né? Agora, é a questão política, né, que vai denominar isso aí. Meu caro, é. Meu caro aí, Humberto Fernandes e Jalba Pereira.
Muito obrigado, Nildo Costa. Essa é uma das maiores preocupações da população brasileira. A segurança pública ainda é um grande desafio para as autoridades.
Estamos apresentando Central Manhã.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o Estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Mas ontem eu conversei com Paulo Montanha, presidente da COP30 Turismo, e o Elinaldo Vasconcelos, que é o coordenador desse evento. E nós vamos falar sobre esse evento todos os dias até que ele aconteça na região dos Lençóis Maranhenses. Vamos ouvir um trecho da entrevista. Aqui nos estúdios, o Paulo Montanha, presidente do Maranhão Destination e da COP30 Turismo, que acontecerá nos Lençóis Maranhenses ainda este ano. Elinaldo Vasconcelos, empresário, também um grande colaborador e um dos coordenadores da Pré-COP30 Turismo. Bom dia, Paulo Montanha, satisfação recebê-lo aqui. Como é que estão os preparativos para Pré-COP30 Turismo?
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia a todos aqui do Central de Notícias. Nós estamos aí com um evento, né, que é a Pré-COP30 Turismo, bastante entusiasmado. É um evento internacional que vai mexer aqui com o Maranhão, com o Brasil, paralelo ao que vai acontecer em Belém, que é a COP30. Então nós estamos aqui desenvolvendo esse projeto voltado especificamente para discutir o turismo, a sustentabilidade e as inovações tecnológicas, né? Será um grande ganho para o Maranhão, para o Brasil, para o mundo.
É mais do que oportuno, né? Colocar que, já que o Maranhão acaba de receber o certificado de para o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses como patrimônio natural da humanidade, aprofundar os debates sobre as nossas obrigações, os nossos deveres também para com a preservação do parque e para colocar o Maranhão num cenário internacional para o turismo. Foi isso que motivou o Maranhão Destination a estudar, trabalhar e organizar esse grande evento?
Senhor Humberto, o Brasil recebendo a COP30 e o Maranhão, bem próximo aqui a Belém, nós temos o patrimônio natural, que é o Lençóis, temos também o patrimônio cultural, que é aqui em São Luís, e o Maranhão faz parte da Amazônia Legal. O Maranhão tem uma grande área de cerrado, o Maranhão tem uma grande área de mangue, o Maranhão tem um extenso litoral, o segundo maior litoral do Brasil. Então nós não poderíamos ficar fora desse debate das mudanças climáticas que vai acontecer em Belém. E por que não trazer essas discussões para cá, para dentro do Maranhão. As discussões vão ser feitas aqui no Maranhão, direcionadas para a questão do turismo, e vão ser levadas.
Aproveitando a vinda de autoridades internacionais
nós vamos levar
aqui para a região.
E ao final desse grande evento, que é a Pré-COP 30 Turismo, nós estamos levando a Carta dos Lençóis Maranhenses. A Carta dos Lençóis Maranhenses nada mais é do que um documento que será escrita por vários especialistas, e esse documento será levado para Belém, para ser discutido em Belém e para ser discutido com o mundo, né? Que em Belém vai estar reunido as maiores autoridades ambientalistas, as maiores autoridades que hoje discutem as mudanças climáticas no mundo. E vai ser um momento oportuno, né, para o Maranhão, como repito, e para o Brasil.
Isso, a segunda parte da entrevista você vai conferir no Central Manhã de amanhã, aqui com Elinaldo Vasconcelos e Paulo Montani. Queremos agradecer o Tonhão de Messias. Estamos ligados aqui na Bahia, no Sudoeste, Itambé, Ribeirão do Largo, Cacilândia, Encruzilhada, Itapetinga e também da Vila Nova Conquista, né? Então, a região aí de Nova Conquista, na Bahia, acompanhando o programa através da Rádio Ativa FM. Mandando um bom dia também a Cris Couto, a Maria também Maria Lopes, o José Rocha e o Humberto. Fabricar água é demais, é a culpa do Jaber.
Mas na minha região se fala comer água, viu?
Comer água, né? Fabricada não, eles estão apenas embalando a água para poder. Como é que dá? Como é o que o Zé Rocha vai corrigir a gente aqui de novo? A Dara Emily, o Ribamar Fernandes, dizendo que se o Luiz Henrique gosta do calor, tá na época dele visitar o Piauí. Daí o Luiz Henrique, o Ribamar Fernandes lá de Teresina, no Piauí, pedindo para você visitar, que tá no tempo. Se você gosta do calor. Professora Sebastiana Mendes.
Não precisa, no Maranhão também está fazendo muito calor, viu?
A professora Sebastiana Mendes, lá de Sucupira do Norte. Quem mais? Um abraço aí. Ela disse um abraço para essa equipe maravilhosa. Luiz Lá Fernando mandando bom dia, acompanhando do bairro Vinhais. Quem mais? Tinha outras participações aqui. Fica para amanhã. Alguém dando uma opinião aqui também sobre essa questão do Lewandowski. O programa fica por aqui. Obrigado, Jalber Pereira. Amanhã nós estaremos de volta nesse mesmo horário para dar continuidade.
Até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
Localizado no Centro Histórico de São Luís, o Terminal de Passageiros da Baixada e Litoral Ocidental desempenha papel estratégico, promovendo a integração viária de diversos bairros da região e conectando São Luís a outros municípios maranhenses. Um espaço que renasce completamente renovado, após uma ampla intervenção para oferecer mais conforto, funcionalidade e segurança aos trabalhadores do setor de transporte e aos passageiros. A obra contemplou a reconstrução da área de acesso para vans, carros e ônibus, abrangendo uma extensão total de 3.210 metros quadrados. A estrutura inclui 16 baias para embarque e desembarque de vans, 4 baias para ônibus e estacionamento para automóveis particulares que realizam pequenas viagens. Totalmente acessível, o terminal conta ainda com 24 bancas para comerciantes, banheiros públicos, boxes para vendas de passagens, sala administrativa e sala de segurança. E a área externa recebeu paisagismo completo. Mais que um investimento em infraestrutura, o novo terminal de passageiros da Baixada e Litoral Ocidental representa o fortalecimento e a modernização do sistema viário alternativo. É assim que o estado avança, mais conectado e preparado para atender as necessidades dos maranhenses. Governo do Maranhão, trabalhando para todos.